Aqui nos microfones da Rádio Educadora, converso com o Betão, deputado estadual pelo PT, em seu primeiro mandato. Já tem experiência como vereador na cidade de Juiz de Fora em 3 mandatos. Roberto Cupolillo, o conhecido Betão, deputado estadual do PT, liderança no estado de Minas Gerais. Professor de geografia em sua formação, recebeu 35.455 votos e está em seu primeiro mandato como deputado na Assembleia de Minas Gerais. Então, seja bem-vindo aos microfones da Rádio Educadora. Acredito que seja a primeira vez que você fala em nossos microfones. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Amarildo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educadora. É verdade, é a primeira vez que eu estou falando para essa rádio, essa importante rádio aqui de Ubá.
Mas não é a primeira vez que você vem aqui à cidade.
Já vim aqui ao Ubá fazer discussão com sindicatos, enquanto ainda era dirigente sindical. E após ser eleito e tomar posse dia 1º de fevereiro, acredito que essa já seja a 4ª vez que eu estou vindo aqui em Ubá, sindicatos marceneiros, para conversar, para ouvir, né, do sindicato os problemas que aflige a categoria aqui na cidade, e também conversando com os companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, com professores e professoras, trabalhadores de educação, e acredito que essa vai ser uma constante, porque a nossa principal área de atuação é aqui na Zona da Mata, numa região mais próxima a Juiz de Fora, onde nós vamos ter o nosso principal escritório, que vai ser lá na cidade. Então nós temos percorrido muito a região aqui da Zona da Mata.
Betão, você está participando nesta manhã de sábado de uma série de palestras e eventos sendo promovidos pelos sindicatos marceneiros e marceneiras aqui de Ubá. Porém, você hoje dentro da Assembleia, recentemente o governador Zema anunciou o corte de 70% no ensino de escola integral. Isso poderia atingir mais ou menos, segundo o estado de Minas, 80 mil alunos que estavam estudando o dia todo e com este corte vão estudar apenas de manhã ou à tarde. Como que você, como professor, e os seus outros colegas de bancada receberam esta informação, esta notícia desse corte no período integral nas escolas estaduais de Minas Gerais?
Isso caiu como uma bomba lá dentro da Assembleia Legislativa. Eu faço parte da Comissão de Educação, sou vice-presidente da Comissão de Educação e atuo também na Comissão de Direitos Humanos e na Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência da Assembleia Legislativa. Na verdade, quando o governador Zema mandou uma proposta de reforma administrativa, ela, para ser aprovada, inclusive, foi quase a totalidade dos deputados começaram a trabalhar na inversão dessa questão da escola integral. Porque a ideia era acabar com a escola integral pelo mandato todo, né, os 4 anos do mandato do governador, e a Assembleia ela conseguiu, de certa forma, reverter esse processo. Então, como você disse, 70%, né, nós ficamos com um atendimento de 35 mil alunos, eram 120. Passou a 35 mil alunos que ficaram sendo atendidos. E em agosto, a partir desse acordo que foi feito, retoma para 55 mil e até janeiro volta novamente para 120 mil alunos para serem atendidos. Obviamente, ele alega uma crise econômica que já se arrasta há muitos anos, não foi só no governo Pimentel, essa crise se inicia lá atrás. Mas há uma contradição nesse processo, porque a própria LDO, que está sendo enviada agora para a Assembleia Legislativa, prevê, mais uma vez, uma renúncia fiscal, uma isenção fiscal para grandes empresas e grandes mineradoras aqui do estado de Minas Gerais, que chega a 14 bilhões de reais só neste ano. E um gasto também, por exemplo, com a Arena Mineirão, em torno de 130 milhões de reais somente para esse ano, é o que já está previsto na LDO. Então, é uma contradição enorme que se retirasse, fazer cortes na educação com essas isenções e esses pagamentos que são feitos pelo governo do estado. Então, nessa próxima semana agora, nós vamos ter a presença de todos os secretários de estado que vão sofrer uma sabatina dentro da Assembleia Legislativa e essa discussão vai estar na ordem do dia, com certeza.
Em relação a cortes hoje dentro do governo Zema, quando se fala de cortar aqui, puxar ali, o que que o senhor, como deputado, com a bandeira de educação, sugeria ou até sugeriu já para que fosse cortado, para fazer essa economia?
Olha, acho que, Amarildo, tem duas questões que eu tenho colocado muito nas discussões dentro do Congresso. São exatamente as isenções fiscais que são dadas para essas empresas e a discussão da Lei Candir, que foi uma lei federal, que exime da responsabilidade das mineradoras e das empresas que trabalham com produto primário, e no nosso caso aqui, o principal é o minério de ferro, né? Não só o minério de ferro é a principal pauta, mas outras minerações que não pagam imposto sobre o produto exportado. Isso, se a gente fizer um encontro de contas, a União deve em torno de 120 bilhões de reais ao Estado de Minas Gerais. E o Estado de Minas Gerais deve aproximadamente 80 bilhões para a União, né? Um acerto de contas ali já resolveria grande parte dos problemas sem precisar fazer cortes em qualquer área. E como ele disse, ainda se mantém uma política de isenções para as empresas poderem permanecer aqui, que depende também de uma legislação nacional, que é a famosa guerra fiscal, né, onde estados vizinhos oferecem, por exemplo, um ICMS, um ISS mais baixo para as empresas poderem se instalar. E os estados são obrigados a ficar fazendo essa guerra com os outros para poder manter essas empresas. Então, nessa discussão toda, perde a população e só quem ganha são as grandes empresas, grandes empresários que ficam manipulando diversos estados aonde que elas vão se abrigar. Nós estamos com uma discussão recente, fizemos uma audiência pública lá em Juiz de Fora, sobre a Mercedes-Benz, que está retirando o chamado desembaraço das Sprinters, que vem da Argentina, passa por Juiz de Fora, para poder nacionalizar e arrumar toda a documentação, está sendo levado para o Espírito Santo, já causando 220 desempregos ali na cidade, porque a Mercedes ela emprega trabalhadores de Juiz de Fora, mas também trabalhadores de cidades no entorno de Juiz de Fora. E a possibilidade agora do caminhão Actros ser produzido em São Bernardo do Campo, retirando provavelmente 800 empregos também ali da região. Tudo em função da guerra fiscal. Então, essas duas questões elas precisam ser resolvidas nacionalmente e há necessidade de uma pressão do governador, né, sobre o governo federal para que medidas como essa, de todos os governadores, para que essas medidas acabem. Isso resolveria os problemas todos do país. Então, eu não trabalho oferecendo ideias de corte, por exemplo, em alguns setores. Eu trabalho com essas ideias, né, da eliminação desse tipo de isenção de guerra fiscal.
Deputado, aqui em Ubá é sabido pelo senhor que a cidade ela vive e respira a fabricação de móveis. Não é à toa que Ubá é referência em todo o país. O senhor, dentro da Assembleia, o que que o empregado, o que que o colaborador das fábricas, o que que o próprio empresário pode esperar, pode acreditar que a sua ligação aqui junto ao Sindicato dos Marceneiros possa trazer de benefícios, seja para a economia da cidade, até mesmo em relação a direitos dos colaboradores?
Eu acho que a principal discussão com que a gente pode contribuir aqui é fazer a discussão junto ao sindicato, esse importante sindicato, né, já que aqui é uma região polo moveleiro, né? Inclusive, há uma outra, só abrindo um parênteses aqui, há um projeto, né, tornando toda a região aqui, se não me engano, abriga 18 cidades, né, como um polo moveleiro. Mas eu acho que a principal discussão é como fazer com que as empresas paguem aos seus trabalhadores um salário justo e que consiga garantir a esses trabalhadores os direitos que eles possuem. Porque nós já sabemos aqui na região que há uma série de trabalhadores e trabalhadoras que nessa reforma trabalhista que foi feita na época de Michel Temer, perderam seus empregos e se tornaram PJs, né? Pessoas jurídicas, uma empresa de uma pessoa só, sem qualquer tipo de direito, sem pagamento de INSS, sem pagamento de 13º, sem pagamento de um terço de férias, porque como ela virou uma empresa, né, ela que tem que se dar conta dessa situação. Então nós vamos fomentar essa discussão junto aos sindicatos da região, de como fazer com que os trabalhadores tenham seus direitos garantidos, direitos adquiridos garantidos. Porque eu acho que as empresas, na tentativa de garantir cada vez mais lucros aqui no Brasil, estão apostando nas reformas trabalhistas e na reforma previdenciária, que é um outro elemento também que vai acabar com a aposentadoria do trabalhador, se essa reforma que Bolsonaro apresentou for aprovada. Então, nós estamos colocando todo o nosso mandato empenhado nessas discussões, fazer essa discussão aqui também.
Deputado, para a gente finalizar, o segundo prefeito Edson Teixeira Filho, prefeito de Ubá, o estado de Minas Gerais deve ao município ubaense quase 40 milhões de reais. Isso de débitos anteriores e já somado quase 6 milhões já no governo Zema. Gostaria aqui, em nome da população ubaense, de pedir a sua intercessão para poder ajudar a cidade de Ubá, ajudar o prefeito, o administrador, para que a gente pudesse tentar reaver pelo menos parte deste dinheiro, que certamente, vindo para a cidade, vai ajudar não apenas Ubá, mas também toda a nossa regional.
Sim, esse é um problema que tem, que está acontecendo em todos os municípios, né? Todos eles estão com atraso de repasses por parte do Estado, que começou já há algum tempo, se agravou agora no Fernando Pimentel, e tende a permanecer com o governo Zema. Nós já recebemos vários prefeitos também com esse pedido, né, aqui da região, e nós estamos tentando fazer a discussão, né? O governo Zema ainda está, do meu entendimento, muito precário, até mesmo para poder montar suas equipes, né? A proposta que ele tem apresentado de recuperação fiscal, que é um programa de recuperação fiscal ao estilo que foi feito no Rio de Janeiro, não vai resolver o problema, porque ele trabalha com a questão da privatização das empresas estatais, Copasa, CEMIG, né, com congelamento de salário dos servidores, fim dos concursos públicos, demissão até de servidores. Então, eu insisto, né, nós temos que partir para uma discussão com relação à questão das isenções e da Lei Candir, que ganha corpo essa discussão dentro da Assembleia Legislativa hoje. Muitos deputados estão começando a compreender do que se trata, mas de qualquer forma nós vamos trabalhar o máximo para que se regularize esses repasses dos municípios, porque senão são os próximos a quebrarem totalmente e a população vai pagar.
Conversei então aqui nos microfones da Rádio Educadora com o deputado estadual pelo PT, Betão. Deputado, seja sempre muito bem-vindo aos microfones da Rádio Educadora.
Eu que agradeço, Mário. Eu estarei sempre presente aqui na cidade, nessa trajetória que nós estamos fazendo aqui pela Zona da Mata.